A UEL FM apresenta Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Olá, ouvinte da Rádio UEL FM. Está no ar a primeira edição do Frequência UEL. Eu sou a Tainara Ribeiro.
E eu sou Maria Fernanda. E hoje a gente começa a série especial sobre os projetos de extensão da Universidade Estadual de Londrina, a nossa querida UEL, que fazem uma diferença enorme na vida da comunidade.
E olha, quando a gente fala de extensão universitária aqui na UEL, de acordo com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, a PROEX, estamos falando de 337 projetos ativos. Isso mesmo, 337 ações que conectam a universidade com as reais necessidades da sociedade. Isso graças ao envolvimento da comunidade universitária e de tantos parceiros.
E hoje vamos falar sobre um dos projetos de destaque da universidade, o PET Saúde Equidade, um projeto que integra saúde, educação e justiça social, promovendo transformações significativas na formação profissional e no atendimento à comunidade.
É isso mesmo, Maria. E além de todo esse atendimento à população, o PET Saúde também busca qualificar ainda mais a formação de profissionais da área da saúde, com foco na integração entre ensino, serviço e comunidade.
E é na linha de frente da saúde pública que os profissionais enfrentam desafios diários para garantir o atendimento básico à população. Hoje, a gente ouve o olhar de quem vive essa realidade de perto.
E toda grande história começa com uma voz. A de hoje é da Isis Rocha, técnica de enfermagem em uma UBS da cidade. Pelas mãos dela, passam vidas, histórias e, claro, muitos desafios.
É um trabalho árduo. SUS, ele é um convênio que ele é completo. Só que a demanda é grande, ele não tem perna para aguentar tudo que ele se propõe, né?
Tem dias que a luta é grande, mas a estrutura não acompanha. E para Isis, os momentos mais difíceis são justamente quando a necessidade do paciente vai além do que o SUS pode oferecer.
Uma das situações que mais me marcaram é, às vezes, uma especialidade que a pessoa precisa e só tem disponível no particular, por exemplo, que pelo SUS ela enfrenta uma fila, enfrenta uma demanda e por conta disso ela não consegue o tratamento que ela precisa. Um caso de uma amputação de mão, por exemplo. O SUS, dependendo do lugar, não tem cobertura, não tem especialidade, e simplesmente a pessoa perde a mão. Sendo que no particular existe o médico que consegue fazer, por exemplo, esse reimplante, né? Isso é uma situação bem triste, porque a gente se vê impotente. Ou você tem dinheiro, ou você não tem o tratamento que você precisa. Eu digo que o SUS é um sistema completo. Ele precisa de melhorias. Então, existem recursos, mas às vezes existem desperdício desses recursos. Se eu tivesse condições de mudar alguma coisa no sistema, eu penso que existem questões que o SUS teria que ter uma ênfase maior, que seria na saúde do idoso, na assistência ao idoso, na parte psicológica, na parte de psiquiatria das pessoas, que é uma questão que também está cada vez mais em alta.
Agir diretamente nas comunidades é uma das missões do PET Saúde. E para isso, o projeto conta com profissionais que conhecem e vivem de perto essa realidade.
É o caso do Akin Lima, formado em Ciências Sociais pela UEL e agente comunitário de saúde há mais de 10 anos. Ele foi convidado a integrar o projeto e desde então tem usado sua experiência para promover transformações, tanto na comunidade quanto entre os trabalhadores da saúde.
Aqui destaca uma realidade ainda muito presente nos serviços de saúde, o despreparo estrutural e a falta de capacitação de muitos trabalhadores da área quando o assunto é atendimento às minorias.
Essa relação do PET com a rede, com a saúde, com as trabalhadoras e trabalhadores é fantástico, sabe? Porque, por exemplo, pensando nessa questão de raça, questão da sexualidade, saúde mental, né? Pessoas com deficiência. São feitas políticas públicas, mas quando chega na ponta, a gente se depara com questões básicas, né, do ser humano, que são justamente os trabalhadores e as trabalhadoras. E muitas vezes, por exemplo, vamos falar sobre sexualidade, que é cheio de tabu. Falar sobre a saúde da população LGBTQIAPN+, que, né, pensando na nossa realidade, hoje é muito difícil.
Segundo ele, o projeto tem sido essencial para provocar reflexões e práticas mais inclusivas dentro das UBS.
Esses tipos de programa são essenciais para que a gente, para que as pessoas pensem, tenham mais reflexão. É um momento de reflexão, porque no dia a dia do trabalho, né, correria e aquela coisa mecânica, né, de atendimento, né, o trabalho em si só, ele já embrutece as pessoas, né, porque você não tem muito tempo de refletir as coisas, você não quer, né, você tá ali o tempo todo com o seu emocional no limite, né, pela demanda, quantidade de atendimento, as pessoas normalmente chegam já insatisfeitas com o trabalho, com o serviço, na verdade. E despejam nos trabalhadores, nas trabalhadoras. Então, as pessoas já trabalham assim, sempre no limite do emocional. Então, não tem esse tempo para reflexão, tem esse tempo para pensar esses temas, né, que estão à volta ali o tempo todo e as coisas estão acontecendo. São questões que antigamente era muito pautado na questão, né, moral, religioso. E hoje virou questão política, questão que está aí e as coisas têm que ser discutidas e têm que ser inseridas, né? Não tem outra opção.
A Kim conta que, além de tudo, o PET Saúde também o incentivou a seguir na carreira acadêmica e a aprofundar o debate sobre as temáticas do projeto, levando essas discussões não só para a comunidade externa, mas também para dentro da universidade.
Para o meu desenvolvimento pessoal, foi uma gasolina, assim, que eu precisava. Porque eu sempre quis fazer um mestrado, fazer um doutorado, e isso me trouxe de novo essa vontade de seguir, né? Então, eu acho que depois do PET eu vou dar continuidade a isso. Porque também me despertou, me fez ver a necessidade disso, de trabalhar a temática. Principalmente por ser um homem trans e preto, né?
Rebeca Mercury, para a Frequência UEL.
E quem já passou por uma unidade básica de saúde sabe, ainda existem muitos desafios e o acolhimento é um deles.
Falta de estrutura, sobrecarga e ausência de protocolos específicos podem dificultar o atendimento, principalmente para quem está em situação de vulnerabilidade.
Mas em Londrina, o farmacêutico Roger Rodrigues atua dentro desse cenário e tem buscado transformar essa realidade a partir do PET Saúde.
Na área da saúde pública, o farmacêutico desempenha um papel essencial na atenção primária à saúde, atuando diretamente em unidades básicas de saúde, os conhecidos postos de saúde, além de hospitais e outros órgãos da rede pública. Roger Rodrigues é farmacêutico da Prefeitura Municipal de Londrina e atua como promotor da saúde da família. Com 20 anos de experiência na área da saúde, sendo 16 deles dedicados ao serviço público, Roger acompanha de perto a realidade do SUS. Ele participa do programa PET Saúde, já faz 3 edições. Roger colabora com um projeto, que, segundo ele, amplia horizontes e propõe novas formas de atender a população.
As discussões do PET são sempre muito valorosas. Sempre há uma forma diferente de você enxergar o problema, de você enxergar uma dificuldade. Sempre teve uma discussão diferente, porque dentro da instituição, dentro do nosso trabalho de serviço público, nós temos protocolos que muitas vezes nos vedam, nos engessam de como realizar nossos atendimentos. Então, você tem uma linha, um protocolo de como agir nas situações. E as discussões do PET geralmente te mostram novas saídas, novas abordagens, novos caminhos, né? E você se esforça para criar um novo modelo de atendimento dessa questão estruturada que já existe, né? E as discussões do PET vêm a calhar justamente por isso.
As discussões do PET faz com que os profissionais da saúde consigam aplicar o que foi desenvolvido no projeto, dentro da área da saúde. Essa troca influencia positivamente na forma de acolhimento a todos os tipos de pacientes.
Inclusive, essa nova edição do PET me ajudou muito nessa condição de como você abordar os pacientes, de você abordar uma discussão, de você, que é com relação à condição de capacitismo das falas, que você tem um capacitismo, você tem, de repente, um racismo, uma discriminação estruturada. Por exemplo, que você fala assim, ah, o negão, que você é acostumado a ouvir aqui nas discussões, por exemplo, ah, aquele paciente lá que tem a perna torta, você tá entendendo? Então, essas coisas eu consigo enxergar melhor agora, consigo identificá-las e hoje eu consigo fazer a intervenção em cima disso. Eu consigo já ir corrigir, é lógico, com muito tato, muita conversa, mas já consigo fazer as minhas intervenções dentro do serviço em que eu trabalho por conta dessas discussões do PET, porque muitas vezes isso passa batido por você. É uma discussão comum e passa batido. E hoje eu consigo enxergar e hoje eu consigo fazer a intervenção.
Ele enfatiza também como as discussões do PET não atingem somente a forma de como ele acolhe os pacientes, mas de como ele compartilha isso aos outros funcionários da OBS. Com um exemplo dado por Roger sobre o atendimento à população trans, ele conta que apesar da dificuldade do acesso na OBS por conta da discriminação, ainda existe uma visão de avanço sobre o atendimento a essa comunidade.
A visão com relação ao tratamento das pessoas trans, né, com esses que foi criado na última gestão, o ambulatório de hormonização, para poder dar um pouco mais de autonomia para esses pacientes, né? A OBS, no caso, o serviço público tem caminhado, estou falando essa realidade de Londrina, tem caminhado, tem evoluído, né? É lógico que são algumas das barreiras. Às vezes as pessoas que estão em tratamento trans têm dificuldade de participar da sua própria OBS. Por quê? Porque muitas vezes ele não quer divulgar essa condição, ou de repente a família não quer que participe, com medo de chegar e virar chacota dentro da OBS, de alguém ficar reparando, e a visão já é diferente. Então, essas pessoas que estão em tratamento, ou as pessoas trans que chegam na OBS, esses pacientes já têm um acolhimento diferente, já são um acolhimento normal que incorporam, muitas vezes, o atendimento comum da nossa OBS. Porém, como eu falei, muitas vezes o atendimento de um acolhimento é um acolhimento geral, às vezes tem uma outra pessoa sendo atendida do lado que pode, de repente, pré-julgar aquele tratamento. Então, a gente ainda tem que vencer essas barreiras aí dos conceitos, né? Para que as pessoas deixem de enxergar isso como uma normalidade. E é o que o PET tem ajudado. Por exemplo, o PET tem me ajudado a conversar com os funcionários da realidade e do sofrimento que essas pessoas sentem ao chegar no atendimento dentro da OBS.
A atuação de Roger Rodrigues ilustra como o farmacêutico contribui para um SUS mais humano e inclusivo. Projetos como o PET Saúde são fundamentais para transformar a prática profissional e promover saúde de qualidade para todos. Pedro Brusque, para a Frequência UEL.
E quem também encontrou no PET Saúde uma nova forma de se conectar com a comunidade foi a Rúbia Guimarães.
Médica formada pela UEL e especializada em medicina da família e comunidade, a Rúbia participa de projetos e destaca a importância de temas que costumam ser deixados de lado na rotina dos serviços de saúde.
Em entrevista, Rúbia afirma os passos básicos que as pessoas trans precisam seguir para ter acesso às unidades básicas de saúde, informações que muitas vezes não são conhecidas por parte da comunidade.
Os passos para as pessoas trans acessarem a unidade básica, né, é o mesmo de qualquer cidadão, né, assim, os passos legais e gerais são os mesmos, basta chegar à unidade básica, né, aqui em Londrina não necessariamente precisa ser a unidade básica do seu território, mas basta chegar à unidade básica e se você não tem o cadastro, fazer o cadastro e trazer as suas demandas para ver se a gente consegue suprir, né. E de dentro de tudo que a unidade básica oferece, né? Desde do acolhimento, vacinação, consultas individuais, grupos, né? Atendimento de enfermagem, atendimento médico, da equipe multidisciplinar, né? Então, todos os serviços que a OBS disponibiliza são de livre acesso à pessoa trans.
A médica também ressalta alguns obstáculos ainda enfrentados pela comunidade trans no meio da saúde, afirmando que essas barreiras devem ser discutidas e quebradas dentre os profissionais da área.
As barreiras para as pessoas trans, né, a partir do atendimento que eu pude fazer a essas pessoas durante a residência e dos contatos em vários contextos, o maior receio e obstáculo, né, são as violências implícitas, né, ou explícitas dentro do ambiente de saúde, mas principalmente antes do atendimento em si, né, muitas se sentem violentadas, né, ou cerceadas antes mesmo de chegar ao atendimento, né, sendo que, como eu já falei, o nome social, a principal e primeira violação que geralmente acontece. Então, se não chamam o meu nome, eu não vou ir ao atendimento, se não estão chamando a minha pessoa, né. E muitas vezes isso para o profissional de saúde quer dizer que a pessoa não está ali, ela leva uma falta ou uma designação de que não aguardou o atendimento, sendo que ela estava lá, mas infelizmente, como não chamaram o nome pelo qual ela se identifica, ela não vai até o atendimento.
Rebeca Mercury, para a Frequência UEL.
Nós vamos por um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Estamos de volta para falar mais sobre o PET Saúde.
Além de transformar o atendimento nas unidades de saúde, o PET Saúde também impacta diretamente a formação dos estudantes.
Participar do projeto é, claro, uma oportunidade de sair da teoria e viver a prática, em contato direto com a realidade das comunidades.
A repórter Natália Rosa conversou com duas estudantes que falaram sobre essa experiência e como o PET Saúde tem marcado a trajetória delas dentro da UEL.
Quando eu vi a proposta do PET Saúde e Equidade, eu fui ver em relação aos objetivos, né, que ele proporcionaria e tudo mais, e eu fiquei, assim, muito interessada, principalmente em relação à integração que tem entre o serviço de ensino, comunidade e o serviço também. Então, o PET em si, ele promove uma interação muito efetiva com nós estudantes, junto aos professores e junto aos profissionais da saúde, né, com a comunidade que é atendida. E junto a isso já tem a relação da multidisciplinaridade que o projeto tem, né? Por exemplo, nós temos o contato com estudantes de outros centros também. No caso, eu sou do Centro de Ciências da Saúde e o meu contato maior, né, pela graduação, nesses 5 anos de graduação meu, são com pessoas também da área da saúde. Então, poder ter esse contato com pessoas do Centro de Ciências Sociais, com o pessoal do CLCH e entre outros centros da universidade, é muito interessante, né? Porque estimula nós estudantes termos um molde, né? Do futuro profissional ao qual nós vamos seguir. Isso faz também com que a gente consiga enxergar um pouco melhor, com um olhar mais amplo, né? A saúde e entender as demandas, a realidade, né? Dos locais e, a partir disso, a gente promover, né? A interdisciplinaridade e o trabalho em equipe. Isso é muito legal. Por exemplo, eu, na área da enfermagem, nós não temos, na realidade, contato, né, com fatores que tratam sobre comunidades LGBTQIAPN+, fatores de capacitismo falam mais, sobre sexualidade não falam tanto, e são pontos importantes, né, que formam um indivíduo que futuramente eu vou cuidar, que eu vou ter um contato. Então, isso é muito interessante, porque Eu vejo que o PET ele é como se fosse uma chave muito importante para nós, futuros profissionais, independente da área, né, que vá atuar. Então, muitos temas eu tenho visto só no projeto e eu nunca tinha tido um contato, a não ser que por participação, né, e, enfim, a não ser que fazendo parte também de algumas comunidades em específico.
As minhas funções dentro do projeto são, basicamente, se atentar a fluxos de comunicação por meio das redes sociais, do Instagram, gerir projetos, né, eventos, praticamente mais eventos para o PET Saúde e Equidade, como cerimonial, gestão de imprensa, tirar foto, gravar isso, gravar aquilo. E agora a gente também está desenvolvendo um jornal mural, né, que vai ser para os trabalhadores da saúde, então a gente vai fazer esse jornal mural que a gente vai colocar em cada UBS aqui de Londrina. E o que mais me marcou, assim, no projeto foi quando a gente fez uma visitação, né, no âmbito, numa UBS, que era uma das nossas preceptoras. Então, eu trabalho tudo no aspecto da saúde das trabalhadoras, que são mães, são gestantes. Então, a gente vê ali como é que era desenvolvido. Eu nunca tinha, assim, estado dentro de uma UBS, já frequentei uma UBS, mas com paciente. Só que como trabalhador, eu nunca tinha visto como é que era, o que, que essas pessoas passavam, quais eram as dificuldades que elas enfrentam nos atendimentos, no trabalho, no dia a dia. Então, a gente fez uma pesquisa no local, perguntou como é que era a rotina de trabalho ali. Aquilo dali abriu muito os meus campos e a minha visão sobre tudo. Então, assim, isso me marcou muito.
E para fechar nossa conversa sobre o PET Saúde, nada melhor do que ouvir quem vive o projeto de perto.
É isso aí, a coordenadora do PET, Marcele Carvalho, explicou com detalhes como surge essa iniciativa e como ela se estrutura aqui na UEL.
Né, PET é Programa de Educação para o Trabalho em Saúde, então ele tem uma especificidade. E o PET Saúde, nesta edição, ele está na 11ª edição nacional, e nessa edição ele foi batizado, né, ele tem um nome que é Equidade. Então ele chama PET Saúde Equidade, que é o tema dessa edição. E o PET Saúde Equidade ele tem como objetivo, portanto, né, dentro desse projeto atualmente, trabalhar na valorização de trabalhadoras e trabalhadores e futuras trabalhadoras e trabalhadores do Sistema Único de Saúde na perspectiva da equidade, em três eixos. O eixo 1, que é um eixo que trabalha a valorização das trabalhadoras e futuras trabalhadoras nas questões de gênero, identidade de gênero, sexualidade, raça, etnia, algumas relações com relação à pessoa com deficiência, o capacitismo, né? E interseccionalidade. O eixo 2, que trata de saúde mental e violências. E o eixo 3, que trata de maternagem, processos de maternagem com relação a mulheres, homens trans e outras pessoas que gestam. Bom, igualdade é um princípio, né, onde as pessoas seriam tratadas de forma igual sem considerar as suas diferenças. A questão é que as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes. Então, embora nós tenhamos direitos iguais, né, inclusive do ponto de vista legal, do ponto de vista, né, do próprio Sistema Único de Saúde, isso é uma característica do sistema, a gente sabe que as pessoas elas são diferentes e por conta não só das diferenças, mas das desigualdades, desigualdades sociais, desigualdades econômicas, as pessoas que possuem diferenças e fundamentalmente são desiguais socialmente, elas precisam ser compreendidas também na sua desigualdade e nas suas diferenças. Então a gente diz o seguinte, que equidade é tratar desigualmente os desiguais de acordo com as suas necessidades e as suas diferenças.
Todo projeto traz aprendizados pessoais e acadêmicos aos docentes e participantes. Marcele nos contou, na sua perspectiva, quais foram os aprendizados adquiridos através desse um ano de PET.
Do ponto de vista acadêmico, acho que é de uma riqueza sem nenhuma condição de medir, sabe? Não tem régua, não tem métrica, não tem balança que pese o quanto o PET, do ponto de vista acadêmico, é interessante. Então, gerenciar um programa que todo mês eu tenho que enviar relatório, que eu tenho que fechar a folha de pagamento, que eu tenho que acompanhar a frequência, que eu tenho que produzir ações e tarefas com os estudantes e coordenadores, que tem que interagir com a prefeitura, que tem que fazer pactuações e parcerias com o serviço de saúde, é uma tarefa grande a ser executada.
Eu sou João Vitor Prado para a Frequência UEL.
Chegamos ao fim desta edição do Frequência UEL, um espaço para celebrar a extensão universitária e as conexões entre saberes e pessoas.
Hoje a gente conheceu um pouco do PET Saúde Equidade, um projeto que mostra como a educação pode transformar realidades dentro e fora dos muros da universidade.
A cada novo episódio, vamos apresentar histórias inspiradoras de quem faz a UEL acontecer no dia a dia e, claro, com muita dedicação e propósito. Nós vamos chegando ao fim dessa edição. Frequência UEL é uma produção da Universidade Estadual de Londrina em parceria com os estudantes do terceiro ano do curso de jornalismo. Coordenação, professores Ayubi Hanayubi, Fábio Silveira e Reinaldo Zanardi. Equipe: Clara Estímula, João Vitor Prado, Laura Gonçalves, Luan Esch, Maria Fernanda Saldeira, Natália Rosa, Pedro Bruschi, Rebeca Mercury, Sabrina Heck, Tainara Ribeiro e Vitória Laba.
Até a próxima edição do Frequência UEL.
A UEL FM apresentou Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.